foi eleito pelos italianos que vivem na América do Sul.
Tá aí, então. Deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, atou, portanto, do pedido de realização dessa sessão solene em homenagem ao 25 de abril de 45, dia da libertação italiana. Obrigada mais uma vez pela entrevista e um bom debate mais tarde, deputado.
Muito obrigado a vocês, um bom dia a todos.
Obrigada, bom dia. Agora, 8 horas e 21 minutos, como eu prometi, a gente continua falando das aprovações do plenário na noite dessa quarta-feira. A gente já trouxe aqui para você nessa edição do painel eletrônico que os deputados aprovaram ontem o Estatuto do Aprendiz e outra proposta que avançou na Câmara foi a que cria um sistema para rastrear toda a cadeia produtiva do ouro. E aí, novamente, a gente tem as informações do repórter Antônio Vital, que explica a importância dessas medidas.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil. A proposta cria um sistema que permite que toda a cadeia econômica do ouro, do garimpo até o comprador final, seja rastreável. O objetivo é permitir a identificação da origem do metal e impedir o garimpo ilegal, bem como o contrabando. A proposta apresentada pelo governo estabelece que a primeira venda do ouro só poderá ser feita para instituições integrantes do sistema financeiro, no caso, para uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou DTVM. Para isso, até a primeira venda, o projeto considera o ouro um ativo financeiro e não uma mercadoria. A partir daí, é a distribuidora de títulos e valores mobiliários que vai providenciar a fundição do ouro, que será transformado em barras. E a primeira venda só poderá ser feita pelo titular da permissão de lavra garimpeira, ou seja, pelo garimpo reconhecido e autorizado a funcionar oficialmente. Todas essas informações terão que ser registradas na operação, que só poderá ocorrer mediante nota fiscal eletrônica. A proposta obriga ainda que o transporte do ouro seja feito exclusivamente com a apresentação de um documento chamado Guia de Transporte e Custódia do Ouro, com a identificação do vendedor, do comprador, o número do processo de permissão do garimpo, o número da licença ambiental e até a indicação da origem do mercúrio usado no garimpo. O projeto também prevê que o ouro comercializado legalmente seja marcado fisicamente, o que ficará a cargo da Casa da Moeda. Além disso, cria uma taxa batizada de Taxa de Registro das Transações e de Marcação Física do Ouro, a ser cobrada tanto pela emissão da guia de transporte como pela marcação do metal. O projeto recebeu críticas em plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse que a proposta aumenta a burocracia e cria mais custos para o produtor. Já o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, disse que as exigências vão dificultar a venda legal do ouro. Ele disse que hoje não existem DTVMs autorizadas a operar no Pará, o maior produtor nacional.
Tem alguns problemas sérios no texto. Primeiro, ele está restringindo o ouro como ativo financeiro. Se é assim, se não houver brecha, só DTVMs podem comprar. DTVMs são entidades ligadas ao Banco Central que mexem com o setor de câmbio, setor de recursos de financeiros, não com ouro. Hoje, presidente, para montar uma DTVM, o capital inicial é R$16 milhões. Nós não vamos fazer isso no ouro. O que vai acontecer? Nós estamos criando um cartel.
O governo, ao apresentar o projeto, argumentou que o garimpo e comércio ilegais do ouro provocam devastação, conflitos socioambientais, contaminação e crise humanitária em territórios indígenas. O relator, deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas, resumiu os objetivos da proposta.
Esse projeto, ele combate a lavagem de dinheiro, o esquentamento do ouro, o desmatamento, o crime organizado. Foi um projeto amplamente discutido e debatido. Em síntese, o projeto cria um sistema de rastreabilidade por meio da guia de transporte, nota fiscal eletrônica e marcação física de toda a cadeia produtiva do ouro, desde a extração até a comercialização, seguindo todas as etapas de controle.
O projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora, 8 horas e 24 minutos, e aí eu vou trazer informações aqui, mensagens dos nossos internautas, quem está mandando mensagem aqui para a gente pelo canal da Câmara no YouTube. A gente tem o Bom Dia aqui do Nazareno, obrigada pela participação. Também a gente tem a participação do Romário, tem a participação aqui do ouvinte, e aí eu, se você puder colocar seu nome, porque pelo arroba eu não consigo identificar seu nome. E ele está falando contra a aprovação da proposta que põe fim à escala 6 por 1. A gente lembra que as propostas que abrem caminho para o fim dessa escala de trabalho de 6 dias trabalhados por 1 de folga, elas foram aprovadas ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. A gente já trouxe essa informação nessa edição do painel eletrônico. Agora elas seguem o caminho para uma comissão especial. Mas, por outro lado, a gente tem esse ouvinte falando é contra o fim da escala 6x1 e outro ouvinte falando a favor, que é o Reginaldo. O Reginaldo que está ouvindo a gente lá da Coab Cidade Tiradentes de São Paulo, defendendo o fim da escala de trabalho 6x1, defendendo o tempo justo para os trabalhadores e trabalhadoras e falando aqui também que essa, o fim da escala 6x1, na avaliação dele, vai favorecer especialmente as mulheres trabalhadoras, pois elas poderão ter mais tempo para cuidar da saúde, cuidar da família, também da continuidade aos estudos. Obrigada aí pela participação. Reginaldo, que também mandou mensagem sobre o outro tema que a gente já teve hoje aqui no painel eletrônico, que é a sessão em homenagem ao Dia da Libertação Italiana. O dia 25 de abril de 1945 foi o dia em que a Itália teve a libertação das tropas nazistas e também fascistas, nazifascistas, e o fim ali do nazifascismo com o fim também da Segunda Guerra Mundial. Então, essa data ela é sempre lembrada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e hoje a Câmara também faz essa lembrança numa sessão solene a partir das 14h, do dia, né, em homenagem ao Dia da Libertação Italiana. Agora, obrigada aí pela participação, e você também que está ouvindo a gente, você pode mandar mensagem tanto pelo canal da Câmara no YouTube, quanto também pelo nosso WhatsApp, o número é daqui de Brasília, que é o 61-999-78-9080. Então manda aí a sua mensagem, que a gente coloca aqui também, sempre que possível, o seu recado no ar. Agora, 8 horas e 27 minutos, a gente continua com informações das aprovações no plenário na noite dessa quarta-feira. Como eu disse, foram vários projetos aprovados, o Estatuto do Aprendiz e novas regras para o comércio do ouro. Sobre esses assuntos, você acompanhou as reportagens do Antônio Vital. E a gente tem agora uma reportagem da Daniele Lessa sobre outra aprovação, que foi um projeto que cria uma política para ampliar as atividades culturais nas escolas públicas. Vamos acompanhar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas, com o objetivo de ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais dentro e fora do ambiente escolar. Apresentada pela deputada Jandira Figali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a proposta estabelece que, para aderir à política, cada escola deverá elaborar um plano de atividades culturais com definição de ações, metas e cronograma. O projeto permite que recursos sejam repassados às escolas usando um modelo de transferência que já existe hoje, o programa Dinheiro Direto na Escola. Esse foi um ponto criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que votou contra o projeto.
Já tem muita deficiência de orçamento para resolver questões muito simples, e quanto mais a gente amplia o escopo em que esse recurso pode ser utilizado, menos ele é utilizado para questões que eu considero mais fundamentais de infraestrutura da escola e também de critérios de programas de avaliação de desempenho também, que quase nunca são implementados.
O texto prevê atividades como residência de artistas nas escolas, atividades de formação em artes, visitas a museus, teatros e bibliotecas, projetos de leitura e ações ligadas à cultura digital. A proposta também incentiva o contato com manifestações culturais regionais, culturas indígenas e que tenham acessibilidade para pessoas com deficiência. O tema da cultura afro-brasileira fazia parte do projeto original e tinha sido excluído do texto após a aprovação de emenda na Comissão de Educação. No plenário, a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, apresentou nova emenda para que o tema voltasse ao projeto. Com isso, a cultura afro-brasileira foi novamente incorporada, incluindo manifestações culturais com elementos históricos, sociais e econômicos ligados à formação do país. Relator do projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que a proposta ajuda a cumprir metas já previstas nos planos nacionais de educação e de cultura, ampliando o acesso dos alunos a experiências culturais e aproximando a escola da comunidade.
Recuperando aquilo que, inclusive, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola diziam no CIEP. A educação integral, ela tem que partir da articulação entre educação e cultura, e que muitos outros intelectuais, aqueles que defendem a educação de qualidade, defendem. Esse projeto poderá ser um marco histórico na articulação entre cultura e educação.
O projeto, que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas para ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais no ensino público, seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agora, 8 horas e 30 minutos, e o plenário também aprovou ontem uma proposta que autoriza empresas aéreas sul-americanas a realizarem voos domésticos na Amazônia Legal. Para entender mais a importância dessa proposta aprovada, a gente convidou a autora, a deputada Cristiane Lopes, do Podemos de Rondônia. E é com ela que a gente conversa ao vivo agora no painel eletrônico. Deputada Cristiane Lopes, muito bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Obrigada pela oportunidade, né, de falar de um projeto de lei que vai revolucionar, né, fazer história na Amazônia Legal do nosso país.
Pois é, deputada Cristiane Lopes, exatamente para quem está acompanhando a gente, qual é o cenário hoje da aviação doméstica na Amazônia Legal no Brasil? E que cenário que a senhora, quando apresentou esse projeto, e a partir da aprovação ontem pelo plenário da Câmara, imagina que cenário que pode vir a acontecer, né, com o prosseguimento dessa proposta agora que ela vai ao Senado?
Hoje, eu sou do estado de Rondônia, mas não só Rondônia, né, mas todos os estados que são da região norte. Nós sofremos com a pouca oferta de voos, né? Nós temos, são dois voos ali no máximo por dia, e praticamente os dois são no mesmo horário, um inclusive muito tarde, né, durante a madrugada, e o valor desses voos, eles são caríssimos. Por exemplo, se alguém precisar sair agora urgente de Rondônia, ou de Cotuacre, né, de Roraima, aí ele vai chegar a pagar quase R$6.000 uma passagem aérea, quase R$4.000, dependendo do dia. Então, o objetivo, a ideia é a gente ofertar mais voos, aumentar a quantidade de voos e reduzir o preço das passagens. E eu entendo que só há uma forma, abrindo concorrência. Hoje nós temos praticamente, são três empresas aéreas, né, a Gol, a Latam e a Azul, praticamente duas, né, porque duas delas acabam sendo meio que associadas, né, uma ali da outra, e com isso, com a pouca opção, com as poucas opções que nós temos, a gente se torna refém, né, principalmente quem mora na Amazônia Legal, na região norte, a gente se torna refém dessas empresas aéreas. Então, quando a gente abre o espaço aéreo brasileiro para que empresas... agora, não só sul-americanas, mas nós, com a mudança, né, no relatório do projeto, ficou aberto para que empresas estrangeiras possam realizar voos domésticos dentro da Amazônia Legal. Eu entendo que a gente vai aumentar a concorrência por conta das outras empresas que estarão entrando nesse mercado, né, abraçando esse mercado que existe, e também reduzindo o preço dessas passagens, que esse é o principal objetivo.
E aí, deputada Cristiane Lopes, como a senhora falou, abertura para as empresas estrangeiras como um todo. Hoje, a gente observa o voo dessas empresas estrangeiras na Amazônia e no país como um todo para voos internacionais. Porque, às vezes, quem está ouvindo a gente, né, pega e fala assim, não, mas eu já vi empresa de outros países operando na Amazônia, por exemplo. Há voos que saem ali de Manaus, por exemplo. Mas aqui a gente está falando de aviação doméstica, interna mesmo no país, não é isso?
Isso, é isso mesmo, né? De um estado para o outro, né? Permitir, e isso desde da criação há 40 anos, né, do Código Brasileiro de Aeronáutica, é a primeira vez, né, no nosso país que há uma legislação específica para permissão desses voos domésticos, ou seja, dentro do próprio país, né, de um estado para o outro serem realizados por essas empresas. Houve um certo questionamento, né, em uma das comissões por onde o projeto passou, com relação à contratação dos trabalhadores dessa empresa, né? E houve um entendimento de que as empresas brasileiras continuaram contratando empresas, trabalhadores brasileiros, né? E as empresas estrangeiras terão a opção de contratar tanto brasileiros ou próprios trabalhadores estrangeiros dos seus países de origem, né? Então, tudo isso, claro, foi analisado, bem discutido, e com a aprovação do projeto ontem, né, que vai ao Senado, eu acredito que a gente vai conseguir, sim, até porque o texto ele foi para o Senado de uma forma meio similar com um outro projeto que era de um senador, né? Então, a gente acredita que ele vai ter, sim, o total apoio ali para a aprovação do projeto de lei.
E aí, deputada Cristiane Lopes, na forma como foi aprovado o texto ontem à noite pelos deputados, pelas deputadas, se restringe à questão da Amazônia Legal, mas não quer dizer que os voos sejam apenas ali entre os estados da região, mas eles têm que partir e ou partir de estados da Amazônia Legal ou chegar a estados da Amazônia Legal, seria isso?
Isso, é isso mesmo, né? Até porque a gente, nós, por exemplo, a gente tem voos hoje que saem de Porto Velho, né, para Brasília, saem de Porto Velho para Belo Horizonte, eu estou dando um exemplo ali do estado de Rondônia, mas há necessidade de que, logicamente, né, esses voos eles sejam permitidos para outros estados fora da Amazônia Legal. Inclusive, houve deputado que questionou, né, o fato de que de haver a possibilidade para que se expanda não só para a região norte, para a Amazônia Legal, né? Porque quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente tem que entender que tem estados que fazem parte da Amazônia Legal e não fazem parte da região norte especificamente, né? Mas que também a região nordeste e outras regiões possam ser alcançadas e abraçadas. Claro que no futuro a gente entende que isso vai acabar acontecendo. Inclusive, o projeto de lei, houve audiência pública na Comissão de Viação e Transporte, houve audiência com o ex-ministro Silvio Costa no próprio Ministério de Portos e Aeroportos, e o Ministério de Portos e Aeroportos demonstrou total interesse em abraçar o projeto de lei. Então, eu acredito que vai servir não só para a Amazônia Legal, mas no futuro vai expandir sim para que outras regiões do país possam ter essa possibilidade, mais ofertas de voos, porque eles também alegam sofrer com o mesmo problema, mas eu tenho certeza que não da mesma maneira que os estados, né, da região norte do país sofrem. Mas, até porque na região Nordeste, a questão do turismo, né, por conta das praias, é muito alta. Então, há sim uma maior quantidade de voos. Por exemplo, Brasília e São Paulo, são inúmeros voos, eu não sei dizer a quantidade exata hoje, que saem de Brasília para São Paulo, São Paulo-Brasília, então são inúmeros. E outros estados, entre outros estados também, a dificuldade maior é na região Norte, porque são apenas dois voos e muitos deles durante a madrugada, né, sempre muito mais difícil e com um valor muito mais caro. Hoje é muito, você paga mais caro de sair de Porto Velho até Brasília do que até mesmo de ir para Miami, por exemplo, você consegue pagar uma passagem mais barata do que dentro do próprio país.
E deputada Cristiane Lopes, quando a senhora apresentou essa proposta, e que a senhora veio com essa questão, né, com essa ideia, foi ali em... A gente tem o seguinte, foi em 2024, estava aqui buscando aqui a data, em 2024. Desde então, a partir dessa discussão que houve nesse tempo aqui na Câmara, a senhora até citou uma questão também semelhante que está sendo discutida no Senado, que foi discutida no Senado. Já existe um interesse de empresas aéreas, sejam elas sul-americanas ou de outros países, para poder operar esses voos domésticos partindo ou chegando ali à Amazônia Legal?
Sim, existe. Nós buscamos o apoio do terceiro setor, a FEComércio, a ABAVE, grandes instituições, a SEBRAE, grandes instituições do nosso país que são muito interessadas, né, na aprovação do projeto de lei e que buscaram, inclusive nós chegamos aí em embaixadas, fomos na Bolívia, embaixada de outros países, né, como o Uruguai, para que a gente precisa agora fazer esse movimento, né, e esse grupo empresarial que é ligado na Amazônia Legal, que é ligado a esses outros países, eles estão fazendo um movimento e buscando essas empresas para que haja um interesse delas também em abraçar, né, esse novo mercado brasileiro. Então, a gente vai partir agora para uma nova etapa. A etapa principal foi a gente conseguir aprovar, como nós aprovamos ontem, né, que foi unânime a votação ontem no plenário, e a gente vai para a etapa agora do Senado, e enquanto isso a gente vai continuar a partir de agora com mais força, né, com a aprovação do projeto de lei e com o apoio, né, do próprio governo federal, que está muito interessado com que o projeto realmente de fato saia do papel e venha para a execução, né, se torne realidade, que é o que a gente torce e almeja quando a gente aprova um projeto de lei. Então, a partir de agora é continuar em contato com essas empresas estrangeiras e oferecendo, né, ofertando o mercado brasileiro aéreo para que elas possam vir atuar aqui no nosso país.
É isso aí. Vou agradecer então mais uma vez a deputada Cristiane Lopes, que é do Podemos de Rondônia, deputada que é autora dessa proposta aprovada ontem à noite pelo plenário da Câmara e que permite a entrada de empresas aéreas estrangeiras na aviação doméstica aqui que da Amazônia Legal, tanto de voos que saem da Amazônia Legal que chegam à Amazônia Legal. Isso hoje não é permitido apenas a empresas brasileiras. E aí, nesse caso, como a deputada colocou aqui, tem tido muito poucos voos, preços altos, dificultando ali a população da Amazônia Legal e também os negócios na região, né, deputada? Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Um ótimo dia para a senhora.
Muito obrigada, eu que agradeço, né, e reforçando mais uma vez que é uma questão de respeito, né, uma questão de dignidade, de desenvolvimento econômico, né, para a nossa região. Então, eu estou muito feliz ainda, estou, né, ainda emocionada com a gente conseguir aprovar esse projeto de lei. Eu estou no meu primeiro mandato como deputada federal e a gente fazendo essa reparação histórica para a Amazônia Legal, né? Então, eu estou muito feliz, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando com vocês.
A gente que agradece, deputada. Obrigada. Tchau, tchau. Agora, 8 horas e 41 minutos, vou trazer aqui rapidamente a mensagem de um ouvinte que mandou aqui um recadinho para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 61-999-78-9080. É o Lucas Melo, que está falando e ouvindo a gente lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Vitória da Conquista, que tem Rádio Câmara, lá fazendo parte da rede legislativa de rádio em Vitória da Conquista, na Bahia. Obrigada pela participação, Lucas. Um ótimo dia aí para você, que tá, diz que ele está aqui ligado no painel. Painel eletrônico, é isso aí. Agora, 8 horas e 42 minutos. E teve mais aprovação no plenário ontem, além dessas propostas que a gente já trouxe aqui nessa edição do painel eletrônico. E aí já fica até o convite, porque amanhã a gente tem um resumo da semana com o Antônio Vital, justamente para poder consolidar isso tudo. Mas vou trazer para você agora um outro projeto que foi aprovado, que ele proíbe restrições ao funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais. Quem explica é o repórter Marcelo Lascher.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que proíbe cláusulas em convenções de condomínio ou contratos que impeçam ou restringam o funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais. O autor da proposta é o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. E o texto altera o Código Civil e outras leis para estabelecer que não podem ser impostas restrições à locação ou ao uso de imóvel por agremiações partidárias regularmente constituídas. Mas quem aluga o imóvel deverá comunicar previamente ao proprietário o uso do local como sede partidária. De acordo com o texto aprovado, proprietários, condomínios ou administradoras não poderão impedir que partidos instalem sedes, escritórios ou núcleos de apoio em imóveis comerciais, desde que sejam respeitadas regras como segurança, acessibilidade e convivência com a vizinhança. O projeto também determina que qualquer cláusula que restringe esse funcionamento será considerada nula e permite que o prejudicado busque reparação na justiça. Relator da proposta, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que a medida busca evitar restrições que vêm sendo impostas sem previsão legal e que podem dificultar o funcionamento dos partidos políticos. Segundo ele, essas limitações podem comprometer direitos como a liberdade de organização política e o pluralismo previstos na Constituição. No plenário, o parecer foi lido pelo deputado Max Beltrão, do PP de Alagoas.
Tais restrições podem comprometer o exercício de direitos políticos fundamentais e o funcionamento regular do sistema representativo, princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, consagrados nos artigos 5º e 17 da Constituição Federal.
A proposta foi criticada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que considerou a restrição um desrespeito ao direito do condomínio ou proprietário.
A decisão é do condomínio, a decisão é do dono do local. Se não houver condomínio, direito de propriedade deve ser respeitado. Nós, aqui em Brasília, obrigarmos um condomínio, um prédio, eventualmente até locador ou de residência, obrigá-lo a aceitar que ali se realize uma reunião de uma atividade que ele não concorde, seja ela política ou qualquer outra, não é correto.
O projeto que proíbe restrições ao funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Lascher.
Agora, 8 horas e 44 minutos. A gente já falou aqui hoje de aprovações no plenário, de uma sessão solene que vai ter logo mais à tarde, que trata do Dia da Libertação Italiana. Inclusive, ontem no plenário teve aprovação de um projeto de mais cultura nas escolas. E o tema nosso agora é cultura mesmo, porque hoje, 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro. Essa data ela foi criada pela Unesco há 31 anos como uma forma de destacar o papel da leitura na cultura mundial. Ela faz uma homenagem também à morte de grandes escritores, como o dramaturgo William Shakespeare, o espanhol Miguel de Cervantes e outros, e que morreram nesse dia, coincidência, né? Mas que morreram nesse dia, que também merecem essa homenagem. Então, em celebração ao Dia Mundial do Livro, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV Câmara, das redes sociais da Câmara, a Cristiane Coelho, ela que coordena, chefia a seção de obras raras e especiais da Biblioteca da Câmara. Cristiane, muito bom dia, obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico, tudo bem?
Tudo bem, muito bom dia, é um prazer muito grande poder estar aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, nas redes sociais também, para falar sobre essa jornada maravilhosa que é o livro.
Pois é, Cristiane, a gente vive hoje um momento que é muito difícil e a gente observa isso, que as pessoas às vezes, até pela questão da rotina do dia a dia, das redes sociais, de toda essa turbulência, focar, sentar e ler. Por outro lado, também tem tido movimentos muito interessantes de clubes de livro, de bibliotecas, chamando as pessoas para poderem participar. E aí você trata de uma seção super importante da biblioteca aqui da Câmara, que é de obras raras. O que que o livro, e aí como um todo, não só das obras raras, o que que o livro nos traz e que merece sim essa homenagem no dia 23 de abril?
Então, eu acredito que esse dia 23 de abril seja de extrema importância para o mundo, porque é uma oportunidade de trabalhar o resgate da leitura. Porque, como você mencionou, hoje nós estamos bastante envolvidos e com as redes sociais, com a leitura rápida, com a rolagem de telas, que não permite que você tenha essa experiência sensorial, tátil com o livro, essa experiência de reflexão, que é uma oportunidade que o livro ele coloca em nossas mãos. Essa jornada de colocar um livro nas mãos, de ler, de degustar, de conhecer histórias passadas, enfim, daquilo que te faz refletir, aquilo que te faz olhar para o passado, como isso se reflete no presente e como isso vai também se colocar para o futuro. Então, é muito importante essa data para essa reflexão do resgate da importância do livro, da leitura, das bibliotecas, do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, que reúne não somente a biblioteca, mas o arquivo, a editora da Câmara também, que é a Edições Câmara, que também atua fortemente na democratização do conhecimento, porque ela publica, a nossa editora publica livros de legislação, livros